dá um desejo de louvarmos ao Senhor. Então, esse hino aqui, ele fala de louvarmos ao Senhor, porque tanto lhe devemos. E realmente, um sentimento de uma pessoa que sabe de onde estava e qual era o destino dela agora, e que posição essa pessoa foi colocada. Então, tudo isso redunda em corações agradecidos, sabendo que ele pagou um preço muito alto, e nós não sabemos qual é esse preço. Nós temos uma ideia, porque somos limitados, claro, aqui cada um dos que creem tem o Espírito Santo, e o Espírito Santo pode nos revelar algo desse, da profundidade desse preço que ele pagou para glorificar a Deus e para nos ter em sua presença. Então, quando ele fala tanto nesse hino aqui, quando é falado tanto lhe devemos, não é que o Senhor Jesus está esperando que nós paguemos. Porque, primeiro, nós não sabemos qual é o preço. Entre o Cordeiro de Deus e Deus, naquelas 3 horas que o Senhor Jesus estava passando na cruz, 3 horas de luz, 3 horas de trevas. As 3 horas iniciais, os homens puderam manifestar toda a maldade do seu coração. Mas nas 3 horas de trevas, somente Deus e o Cordeiro de Deus sabem o que se passou ali. Então, fez-se trevas sobre toda a terra. Então, nós não conseguimos entender algo ali. E mesmo um preço muito alto. Então, repito, o Senhor não está esperando que nós paguemos isso daí. Porque senão eu posso estar aqui e falar, puxa vida, então, eu tenho que pagar. Ele não está esperando, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. E pela graça ele nos colocou numa posição em Cristo. Então nós estamos numa posição em Cristo, que fomos colocados por graça, e ele não está esperando o pagamento dessa dívida, mesmo porque, repito, nós não teríamos como pagar. Então, mas há o sentimento no nosso coração, fala assim, tanto lhe devemos. Quanto é esse tanto? Nós não sabemos. Mas, porque tudo que nós somos, tudo o que nós temos, está em Cristo. Então, apesar de nós termos muitas coisas, o Senhor proveu para que nós estivéssemos aqui essa manhã, esses dias. Mas o que nós temos é em Cristo. Essa nova posição, essa nova vida que nós temos. E nós cantamos, né? O Jesus é o nosso amado. Mas mais do que isso, como foi falado na primeira reunião, nós amamos o Senhor, porque todo aquele que tem essa nova vida, cujo poder é o Espírito Santo, ela ama. Então é próprio, é apropriado dessas pessoas que sabem que deviam muito e agora amam esse homem que nós estamos esperando para ver. Então, só que nós podemos talvez dar um passo um pouquinho mais acima e falar assim, como nós somos amados por ele. Nós amamos a ele, temos esse senso de quanto ele pagou para nos ter em sua presença, mas, como foi falado na reunião inicial, na primeira reunião, nós somos amados. Então, esses que são amados, eles podem confiar nesse que os ama. Somos amados e ele está cuidando de nós. Podemos confiar hoje, né? Foi lido lá Provérbios 3, versículo 5, fala, confia no Senhor de todo o coração. Eu estou enroscado já há muito tempo nisso. De todo confia de todo o coração. Nós muitas vezes não sabemos e temos esse limite de tudo. O que é todo? O que é confiar de todo o coração? Peraí, mas nós somos amados? Amados por quem? Por Deus, Filho de Deus, Deus. Nós somos amados. Então imagine só, aquele Deus que tudo pode, é esse que nos ama. Foi falado ontem na reunião também de oração, essas provas pelas quais os irmãos estão passando, e pode ser que você aqui essa manhã esteja passando por uma prova que somente ele sabe, ou outros possam saber também, mas... E aquele exercício de confiar. Nós cantamos. Confiemos nesse amigo. Ainda que seja dentro da nossa limitação, não sei a que ponto que vai ser esse de todo o coração, mas nós confiamos nele. Nos livra. E eu estava pensando também, aquele outro versículo que foi lido em Deuteronômio, falando das bênçãos, Moisés falando para Benjamim, né? Ele está entre os seus ombros, no lugar de segurança, foi até mencionado quando aquele pastor encontra aquela ovelha das 100, uma estava perdida, ele encontra, ele traz os seus ombros, gozoso. Então, esse é o forte abrigo, não somente de chuva, esse é o forte abrigo, nós estamos nessa pessoa, ele está cuidando de nós. Então, que gozo nós podemos falar assim, regozijar, o apóstolo está falando assim, regozijai-vos. É uma pessoa que está desfrutando do gozo de ser cuidado por esse homem que nos ama. Então, ele fala, no dia esperado, que pode ser agora, ontem. O irmão falou, perguntou assim, e a gente estava conversando sobre isso, o irmão falou assim, poxa, mas você crê mesmo que a conferência em Caruaru não vai acontecer? Eu falei, eu creio. Por quê? Porque provavelmente o Senhor venha nos buscar antes. Possivelmente nós estejamos aqui. Provavelmente ele venha nos buscar. Ah, mas pedi se ele demorar mais 2 semanas, 3 semanas, 1 ano. É esse aqui que está cuidando de nós. E uma prova do cuidado de amor dele são essas reuniões especiais. Todo o trabalho dos irmãos, promover o exercício para virem aqui, para nós ouvirmos algo desse homem que agradou o coração de Deus, que trouxe gozo, como um homem poderia trazer gozo ao coração de Deus. Eu tenho que olhar para Cristo. Em todas, eu fico pensando assim, cada palavra, não tinha uma palavra no, na boca que saiu desses lábios, quando ele anda aqui nesse mundo, que fosse contrário aos pensamentos de Deus. Olha que coisa, ele nunca teve que voltar. Inúmeras vezes, eu vou falar algo, falo algo, puxa, eu preciso pedir desculpa, porque assim, às vezes no nosso relacionamento familiar, às vezes no relacionamento entre os irmãos, e que bom, né, quando há essa nova vida vivendo, e que quer falar assim, puxa, vamos andar em paz, vamos desculpar. Não significa que nós vamos fechar os olhos para... O amor não faz isso, né? Ele vai fingir que não aconteceu algo que aconteceu. Não é isso. Mas nós vamos ter esse mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Então, esses momentos nós podemos ver cada pensamento. Como que é concebível, se não for assim, se estiver na presença dele, se o Espírito Santo não nos revelar, como que é concebível uma pessoa nunca ter um pensamento errado? Os pensamentos nós não conseguimos filtrar, interromper Às vezes eu estou aqui agora, no que eu estou pensando? No que você está pensando? Os pensamentos, eu posso ter um pensamento pecaminoso, olha só, irmão, com a Bíblia, que é a palavra de Deus, aberta diante de mim. Ele não. Por que que o gozo que vem ao nosso coração? Por que vem o gozo ao nosso coração quando nós somos ocupados com Cristo? Porque nós estamos contemplando essa pessoa que andou nesse mundo, que é um homem, Deus nunca teve um prazer em homem como ele teve em seu filho. Então, totalmente perfeito, né? Totalmente uma pessoa que agradou totalmente pensamentos, atos. Não teve um ato que ele fez que tivesse, olha, imagine só, confessar. Quantos atos, né, nós temos que tá confessando, e nós devemos fazer isso, né? Quando fala de pedir perdão, tudo mais, realmente nós não necessitamos de pedir perdão, porque quando nós confessamos, nós estamos confessando um pecado que já foi perdoado, ele já pagou na cruz. Olha a importância desse homem para nós. Ele já pagou na cruz. Então, é isso que nós estamos esperando. E no dia esperado nós veremos o amado. E eu fico pensando, como que vai ser ouvir a voz desse homem? Porque, pensa, ele é um homem. Quem vem nos buscar não é um anjo. Pensando em Tessalonicenses, né, 4. O mesmo Senhor. O Senhor mesmo é um homem que vem nos buscar. O gozo na face desse homem. Entra no gozo do teu Senhor. Então é isso que nós esperamos. Bom, então, queria só ler alguns versículos, mantendo esse pensamento, sabe, de procurar. Não são coisas profundas, primeiro. Esse que fala não teria condições de falar coisas profundas. Mas são coisas, alguns versículos somente. Estou pensando no Evangelho de João, capítulo 14. E nós vamos ver o coração do Senhor. Aliás, antes de ler no capítulo 14, segura lá no capítulo 14. Vamos ler esse versículo. Em João capítulo 17. Então lembra, né? Evangelho de João. No capítulo 11, nós vemos lá. Marta vai ter um irmão ressuscitado. E só que ela, o Senhor vai ter que falar algo para ela, e o Senhor vai introduzir algo ali, um novo princípio talvez. Então ele fala assim para Marta: Marta, não te hei dito, estou pensando no Evangelho de João, capítulo 11, tá? Não te hei dito que se creres, verás a glória de Deus? Porque tudo que Marta ia ter que, tinha que esperar, e crer, diferente, né? Nós sabemos, diferente da incredulidade, que é ver para crer. A fé é crer para ver. Nós não estamos vendo nada, nós não estamos vendo o Senhor, ele é um homem. Crer para ver. Então nós vamos ver esse princípio, o Senhor falando no capítulo 11. No capítulo 12, nós vamos ver uma outra irmã de Lázaro, aos seus pés, derramando aquele Unguento de nardo puro, que atribuíram um valor. Não foi o valor que o Senhor atribuiu, como se fosse 300 dinheiros. O Senhor não estava atribuindo isso. O valor que tem a adoração, esse coração que deseja ele. O valor que tem a adoração para o Senhor. Então essa mulher com esse, nós vemos isso no capítulo 12, né? João 11, então, João 12, essa mulher derramando esse unguento de nardo puro, e ela não estava preocupada em deixar os cabelos dela cheirosos. Ela falou: sabe o que eu vou pegar esse nardo? Vou deixar meu cabelo cheiroso hoje. É inadmissível. Mas os cabelos delas vão ficar, dela vai ficar cheirosos porque ela estava ocupada com ele e derramando. Imagine esse homem, o que tinha feito, quem era esse homem. Ela estava ungindo, segundo a compreensão que havia sido dada a ela. Ela estava ungindo esse homem para a sepultura. O Senhor vai dar testemunho disso. Então, ela não estava preocupada com o cabelo dela. E fala também que o cheiro do unguento encheu toda a casa. Imagine quando nós estamos nos ocupando com o Senhor aqui, o cheiro do Senhor, vou falar assim, ele impregna, ele fica muito firme em nós. O cheiro do Senhor enche toda a casa. Mas nós não estamos preocupados com o cheiro da casa. Ela não estava preocupada com o cheiro da casa. Ela estava ocupada com o Senhor. Olha a relação, eu vou fazer só um paralelo na Assembleia, né? Olha a relação na Assembleia. Quando nós estamos ocupados com o Senhor, regozijando no Senhor, esse é o odor que vai existir na Assembleia. Por que que muitas vezes na Assembleia esse odor não aparece? Eu posso estar ocupado com doutrina, você fala um versículo, eu já sei, ah, mas está lá no Senhor, está lá. E a doutrina aqui, você colocou uma vírgula errada, hein? Olha, essa vírgula faz toda a diferença. E às vezes realmente faz, né? Porque a gente, na nossa ignorância, colocamos muitas vírgulas em lugar errado. Mas é a ocupação com o Senhor. O fato de nós sabermos essas coisas, muitas vezes doutrinais, coisas... Eu vou falar assim, tá? Foi até orado na reunião de oração. De uma maneira intelectual, sabendo dessas coisas, de uma maneira intelectual, das coisas de Deus, de uma maneira intelectual, isso não necessariamente vai impactar o nosso caminhar nesse mundo. Nós não vamos exalar o bom cheiro de Cristo. Olha que coisa. Sabendo tudo. Fala, ah, minha aquela doutrina. Você já leu o que aquele irmão escreveu lá no século retrasado? Você já leu aquele lá? Olha, lê, por quê? E não que nós não tenhamos que ler, graças a Deus. Puxa, os irmãos têm feito um trabalho maravilhoso. Graças a Deus. De tradução, né? Nós devemos ler. Porque realmente nós vamos ver quem é essa pessoa. Quanto mais nós lemos, mais nós desfrutamos, isso vai ser visto ou sentido no odor que nós exalamos. Não são nossas palavras que vão exalar esse odor. Então, no capítulo 12 a gente vê isso. No capítulo 13, antes do Senhor falar certas coisas, que é um versículo, no capítulo 13... Ele está falando, ele vai fazer algo antes dele falar certas coisas. Ele vai lavar os pés. E é tão triste a gente ver, muitos de nós até saiu dessas coisas, né? No meio da profissão cristã, quando eles leem o capítulo 13, nós aprendemos porque o Senhor vai lavar os pés dos discípulos. E nós aprendemos que nós temos que lavar os pés dos discípulos. Então, olha só que nível de coisa. Às vezes a gente vai ver numa determinada localidade que em um determinado período ou um dia, um líder muito importante lava os pés dos discípulos. Porque está escrito lá, tem que lavar os pés. Então ela está ocupada, a pessoa está ocupada com lavar os pés. E o Senhor não está falando isso. Ele está fazendo, sabe? Ele está falando que ele era mestre, senhor e mestre, ele lavou os pés. Nós devemos fazer isso uns aos outros, isso é tão necessário na Assembleia. Né? Eu tenho dito algo que foi falado na reunião lá em Limeira. O irmão falando sobre isso, esse assunto foi tão importante para nós. A abordagem dos irmãos, sabe, que estavam visitando, inclusive. Eles trouxeram esses assuntos de lavar os pés na Assembleia, isso é tão importante. E lavarmos os pés uns dos outros. E até um irmão mencionou assim, mas devemos ver direito, né? Tem temperatura da água, tem... E um falou assim, você sabe que ele trabalhava com construção e fazer esses muros que estão fazendo nos Estados Unidos, entre Estados Unidos e México, eles estão construindo um muro, e esse irmão trabalhava em construção. Então ele falou que tinha uma máquina lá que, com água, a pressão era tão forte que cortava concreto, assim, ele tinha que até usar sapatos especiais, tudo. Então ele usou assim, às vezes a gente quer lavar os pés dos irmãos usando essa máquina. Assim, eu vim aqui lavar os seus pés hoje, pega aqui, corta o dedo do irmão, né? Assim, com a máquina, de tão forte que ela é. A maneira como isso está acontecendo na Assembleia. Então, essa é uma coisa muito importante. Então, o Senhor, antes de entrar no capítulo 14, ele vai lavar os pés. E lembra que, às vezes há uma certa confusão, mas o Senhor vai lavar os pés, inclusive, de Judas. Então, quando fala da ceia, tudo ali estava relacionado à Páscoa, porque depois que Pedro não vai querer que lave os pés dele, porque imagine só, é compreensível que Pedro não queira que o Senhor lave os pés dele. Por quê? Porque o Senhor é o Senhor. Não vai lavar meus pés, Pedro falando. E o Senhor fala, se não lavar, vocês já estão limpos, né? Porque Pedro vai falar assim, não, mas então, já que agora entendi, então não somente o pé, mas o corpo, não. No todo vocês já estão limpos. Agora precisa lavar os pés. E Pedro não vai querer. E o Senhor fala para ele, se não lavar, não te lavar, não tens, olha só, não tens parte comigo. Ele não fala assim, não tem partes em mim. Não tens, se não te lavar, não tens parte comigo. O que quer dizer isso? O prazer que esse Senhor que vem nos buscar a qualquer instante tem em comunhão conosco. Esse é o prazer. Comigo fala da comunhão. Então, e daí o Senhor vai falar que não estavam todos limpos ali, porque ele falava de Judas, né? E Judas só vai sair dessa cena quando o Senhor dá o bocado para ele. E daí nós chegamos no capítulo 14, então. Só que, como eu disse, antes de ler o 14:1, nós vamos ler o 17, versículo 24. Que esses dias eu estava lendo e falei, puxa vida, que é bem conhecido nosso, né? 17, versículo 24. Então aqui no 17, lembra? Do 13 até o 17, eles saíram lá de Betânia. Então agora eles estão assim juntos com o Senhor. E no 18 que eles vão sair e depois vão prender o Senhor. Então nesse tempo, do 13 até o 17, o Senhor está junto com eles falando, ensinando essas coisas. Primeiro ele vai lavar os pés e depois ele vai introduzir certas coisas. E ele não está falando aqui doutrina em Cristo. Ele não está falando, isso aqui vai vir depois, essa posição que nós temos. Eles estavam esperando as coisas judaicas, as coisas que diziam respeito a Israel. Então ele está esperando o reino, ele é o rei. Por isso que quando aqueles dois em Emaús vão, estão indo para Emaús, o Senhor se põe atrás deles, assim, andando junto, vai buscar eles, né? E eles vão falar assim para o Senhor, e nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Então a esperança dele, mas agora, com tudo isso, já é o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Isso eu li Lucas 24. Então, essa era a esperança deles, que o Senhor viesse já para estabelecer o seu reino. E nós não estamos esperando isso, nós sabemos, né? Nós estamos esperando o Senhor nos ares, nós vamos encontrar, né? Às vezes há uma mistura entre judaísmo e cristianismo, essas coisas, né? Às vezes a pessoa até usa uma roupa diferente lá, para que pareça que ele é um sacerdote, coisa assim. Todos somos aqui reis e sacerdotes. Irmãos, irmãs, sacerdotes. Então, no versículo 24, aqui em João 17, antes deles saírem, né, ele está falando com o Pai na presença dos seus discípulos. Eu fico pensando, os discípulos estavam ouvindo o Senhor falar. Então, no versículo 24, ele fala assim, Pai, aqueles que me deste, quero que, onde eu estiver, também estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me has amado antes da criação do mundo. Então, O Senhor demonstra o seu desejo. Ele fala, esse quero aqui, uma outra tradução no Darby, ele põe assim, eu tenho desejo. Poucas as vezes. No capítulo 17 ele fala várias vezes assim, mas eu tenho desejo. Qual que era o desejo? Que onde eu estiver, também eles estejam comigo. O desejo do Senhor, ele está falando a eles, mas nós podemos perfeitamente, porque o Senhor falou perfeitamente, aplicar isso a nós, claro. Porque ele fala assim, eu não rogo somente por esses, mas também por aqueles que por sua palavra, palavra de quem? Eu não rogo somente por esses, mas também por aqueles que pela sua palavra, eu estou lendo o versículo 20, 17 e 20, pela sua palavra hão de crer em mim. Sua quem? A palavra dos apóstolos. Então pela palavra dele, deles, outros iriam crer nele. Então, o desejo do Senhor era ter você, está passando por uma prova, né? Foi falar de prova, está passando uma prova. Ter você na presença dele. Esse é o desejo do coração do Senhor. Vamos ler agora, voltando lá em João 14. O Senhor está pronto para deixar. Eu estou falando essas coisas, que essas coisas não são propriamente para a igreja. Ele está falando para eles. Lembra que eu falei, né? Do 13 ao 17, ele está falando com eles, que estão ali. Os 12 estão ali. Aqui agora, Judas já saiu. Então agora ele está falando com os 11. Ele fala assim, 14:1, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então ele está aí, olha como é o coração do Senhor. Ele vai passar, porque a partir do capítulo 18, ele vai estar lá no Getsêmani. Ele está indo para entregar a sua vida, para glorificar a Deus. Vai chegar aquele momento que ele está na agonia, né? Na agonia do que ele teria que passar. Mas agora, ele estava preocupado com eles. Porque eles iriam se entristecer, temeriam, eles iam ter medo, porque vai chegar um momento aqui também, em João capítulo 21, que eles vão estar, não precisa abrir lá, João 20, perdão. Eles vão estar, depois que o Senhor entregou a sua vida e ele vai ressuscitar, eles estão com as portas cerradas. Por que eles estavam com as portas cerradas? Eles estavam com medo dos judeus. Imagina, eles criam em alguém, estavam achando que era aquela pessoa, e agora eles vão ficar sem essa pessoa. O Senhor está sentindo isso, está falando assim, olha, não se turbe o vosso coração. A preocupação do Senhor, depois, ele ia passar pelo que ele passou, mas ia ser terrível o que ele iria passar. Mas ainda assim, ele estava preocupado com eles. E é essa maneira que nós andamos com esse homem que nos ama. Eu só tenho um objetivo, eu não consigo, claro, eu, né? Não tenho, eu não, para mim não vejo mais nada. Eu pego aquilo ali, se falar comigo, às vezes eu falo sim, não, minha esposa sofre comigo com isso. Ela está fazendo, quer perguntar algo, eu falo sim, não. Porque eu tenho algo para resolver. Eu não, claro, cada um tem o seu, sua maneira. E se eu tenho, eu vou falar assim, com tristeza até. Se eu tenho algo assim importante para fazer, eu não penso nas outras pessoas. Não deveria ser assim, né? Mas, e o Senhor pensa. Porque isso é próprio do amor. Então eu posso estar admitindo que eu não estou andando em amor quando eu não estou buscando o interesse de outro. Mas o Senhor nunca fez isso. E nesse momento aqui, ele está falando assim, na casa do meu pai, há muitas moradas. Então, tem espaço para... Fica tranquilo. Não é que nem como ele tinha dito em João 2, quando ele vai limpar o templo, ele fala, na minha casa não façais... não façais... Fugiu a palavra. Não façais, tirai daqui esses, nesse evangelho, ele fala assim, evangelho de João, né, capítulo 2, versículo 16, e fala, e disse aos que vendiam pão, tirais daqui estes, e não façais da casa de meu pai, uma coisa também, casa de vendas. Então, essa casa de meu pai, para os israelitas, nesse momento, era o templo. Não é do templo que ele está falando em João 14. Então, aqui, uma outra coisa que eu queria reforçar. Quando ele fala, meu pai, perceba que várias vezes o Senhor fala assim, meu pai. Mesmo no Evangelho de João, se você fizer uma busca, você vai ver várias vezes ele falando, meu pai. Isso fala assim, traz o pensamento de que eles estão, assim, é pai, filho e Espírito Santo, é meu pai o mesmo nível. Há uma intimidade. Isso somente o Senhor chama de meu pai. Mesmo o apóstolo Paulo, perceba isso. Depois medite sobre isso. Aliás, essas coisas que nós estamos trazendo, é para os irmãos meditarem, pensarem, ver esses versículos. Que estão sendo mencionados vários versículos de cabeça aqui, mas os irmãos podem passar na presença dele, perguntando para ele, desfrutando dele sobre essas coisas. Então, quando ele fala meu pai... Fala dessa intimidade com ele, né? Quando ele fala, eu rogarei ao meu pai, a palavra mesmo, não entendemos o grego, né? Mas a palavra é diferente quando fala de pedir, pedir ele, tudo que pedir em meu nome. Quando ele fala assim, está falando aos discípulos, é um, de um inferior para o superior. Mas quando ele fala, eu rogarei ao pai, ele está falando no mesmo nível onde há intimidade. Ele pode falar qualquer coisa. Quando a gente vê lá... em João 17, ele falou assim, quero o quê? Eu desejo o quê? Pensa um pouco, se um pai tão satisfeito, porque o Senhor fala assim, eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Ele não tinha glorificado, ele não tinha consumado, ele não tinha consumado essa obra. Ele vai... consumar depois, mas ele lembra que no Evangelho de João o Senhor é visto como filho de Deus, então ele podia falar eu glorifiquei-te na terra tendo consumado a obra que me deste fazer. Ele podia falar isso. Agora imagine só o gozo de Deus, e Deus ia aceitar essa obra, por quê? Porque era uma obra perfeita, segundo a altura das exigências santas de um Deus santo, santo, santo. Então, essa obra que foi consumada na cruz por esse homem, deixou Deus satisfeito. Por isso que quando a gente prega o evangelho, fala, vem, Deus está satisfeito. Você é um pecador? Crê no Senhor Jesus, ele pagou na cruz. Entrega o teu caminho, Senhor. Crê nele e entrega o teu caminho. Se tem alguém aqui que não crê, é aqui hoje o dia da salvação também. Isso está dizendo respeito a você, independente da idade. Então esse homem que satisfez a Deus, imagina o gozo de Deus. Suponhamos que um irmão, um amigo, quer dar um presente para ele. Fala assim, eu vou dar um presente para ele, mas não sei o que eu quero. Sabe o que eu quero dar? Um Kindle. Cabe todos os livros. Fala assim, puxa vida, mas será que ele vai querer? E daí chega um amigo um dia e fala assim, puxa vida, sabe o que eu estou pensando? Estou querendo um Kindle. E era justamente o presente que o amigo queria dar para ele. Então, esse é o amigo, esse é o gozo de Deus em satisfazer um desejo de seu filho. E o filho, totalmente desejoso em fazer a vontade de seu Deus, seu pai. Então, esse homem falando assim, quero o quê? Será que Deus vai ouvir, vai satisfazer o desejo desse filho obediente? Então, repetindo, meu pai, quando fala meu pai, está relacionado a essa relação de filho e pai. Comecei falando que mesmo o apóstolo Paulo, ele não chama de meu pai. Ele, meu Deus, sim. O apóstolo fala, meu Deus. E várias vezes ele fala nas epístolas, meu Deus. Mas ele não fala, meu pai. Então mesmo, mesmo em nossas orações, né, é interessante isso. Eu falo, meu pai. Mesmo porque quando nós estamos orando de uma maneira coletiva, aquele que vai orar é a boca da Assembleia. Então ele vai estar orando em nome, né, está sendo, cremos, dirigidos pelo Espírito Santo para Deus. Ele está sendo a boca da Assembleia, é o mesmo coração, é o desejo que nós tínhamos, é aqueles que está expressando. Então, voltando. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou lhe teria dito. Porque imagine só, Senhor, será que o Senhor não ia ocultar algo de um amigo? Porque no capítulo 15, ele vai falar assim, não tenho chamado. Capítulo 15, versículo 15, fala, já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu pai, de novo aqui, tudo quanto ouvi de meu pai, vos tenho feito conhecer. Abraão ficou sabendo o que ia acontecer com Sodoma e Gomorra. Os homens não. Os homens desse mundo, eles estão, vou falar assim, que nem barata tonta. Vai para um lado, vai para o outro. Agora uma coisa é certa, amanhã essa coisa que era certa não é mais, isso aqui. Vai acontecer aquilo que eles acham que vai acontecer nesse mundo. Eles não sabem o que irá acontecer no Oriente, no Oriente Médio, na Europa. Nós sabemos. O cristão sabe. Porque ele está escrito em sua palavra. Ah, mas então e se agora ele fizer um concerto lá, escrever um tratado lá e agora vai ter paz? E... Não, nós já sabemos o que vai acontecer. Nós estamos esperando o Senhor Jesus vir nos buscar. Vindo nos buscar, vai dar-se início a um período muito difícil nesse mundo. Período de 7 anos. É dividido, o Senhor Jesus fala de 3 anos e meio, 3 anos e meio, princípio das dores, grande tribulação. E vai haver um remanescente. Tudo isso, Israel. Para depois nós virmos com o Senhor. Né? Agora nós estamos esperando o Senhor vir nos buscar. O Senhor virá buscar, nos buscar. Ele virá para os seus. Depois ele virá com os seus. Então, no versículo, voltando 14, versículo 27, então, né, o que nos espera? Aqui ele está falando com eles, né? Na casa de, no versículo 2, ele falou assim, na casa de meu pai há muitas moradas. Agora, no versículo 27, ele fala assim, deixo-vos a paz, versículo 27, 14, 27, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. O mundo vai dar paz para nós quando está tudo bem, então assim, eu vou ter paz no mundo quando está tudo bem, eu não tenho doença. Nós sabemos, irmãos aqui, situações muito difíceis, não tenho morte. Quando há alguma morte, eles choram desesperadamente. Então, o mundo dá paz quando está tudo bem, tem um salário bom. E se você perdeu o emprego? O que ele está falando assim, é que apesar das circunstâncias, é interessante porque ele fala, deixo-vos a paz. Em Colossenses, nós lemos, parece ser algo diferente em Colossenses, desculpa, irmãos, é Filipenses, né? Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Os irmãos mencionaram o versículo 4, porque o versículo 4, ele começa um outro parágrafo e vai até o 20. Então ele começa no 4 e vai até o 20. No versículo 6, ele fala assim: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e pelas súplicas, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos, pensamentos, em ou por Cristo Jesus. Cristo Jesus, esse homem glorificado. Então, quando ele está falando da paz de Deus, que excede todo entendimento, parece que está mais relacionado assim: quando eu coloco as coisas que estão me incomodando aos pés dele. Então ele fala assim: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. Então, Ana, é claro, são situações diferentes, relações diferentes, né? Mas Ana, quando ela estava orando por Samuel, ela sai em paz. Depois de derramar o seu coração lá, Eli não vai entender nada, mas achando que ela estava bêbada, mas ela vai sair de lá em paz. E às vezes nós estamos passando aqui de novo, nós estamos passando por provas pessoais, familiares, na assembleia. Então, a paz de Deus pode, além de apesar de tudo isso, ela pode nos fazer caminhar nesse mundo aqui em paz. Por quê? Porque nós colocamos essas coisas que estão, sabe, às vezes um relacionamento com o irmão está difícil, é difícil muitas vezes. Eu coloco isso também diante dele. Então, tiro isso daí, que está sobre os meus ombros, e coloco sobre os ombros de outra pessoa, então eu vou ter essa paz. Agora, voltando lá para João capítulo 14, versículo 27, ele está falando: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. A impressão que o Senhor está trazendo esse assunto, não de que ele tenha colocado essas coisas ao seu Deus, seu Pai, porque sim, ele era um homem totalmente dependente, ele nunca usou o seu poder para satisfazer, inclusive, as suas necessidades. E ele tinha todo o direito, falar assim, né? Podia usar seu poder, mas ele não faz isso, ele era dependente. Então ele ia dormir falando com o Pai, ele acordava, Salmo, né? Estou pensando em Salmo. Ele acordava, dormia Isaías, acordar, ou inverso, livro dos Salmos, tudo falando com ele. Chegava de manhã bem cedo, pensando em Marcos, bem cedo ele estava orando. Essa era a vida do Senhor. A única coisa que o Senhor, nesse sentido, a única coisa que o Senhor fez nesse mundo, andava, o objetivo dele era agradar, glorificar seu Deus, seu Pai. Olha como nossa vida seria tão mais fácil nesse sentido. Se a gente andasse nesse nível, desfrutasse mais dessa verdade. Então aqui é uma pessoa que está: a minha paz os dou. Ele andava em paz porque ele recebia tudo como vindo de seu Deus, seu Pai. Paz de Cristo, paz de Deus, então. Ele ou eu posso colocar as coisas, todas as coisas, estou passando por, tá difícil. Eu tenho certos objetivos, não estou conseguindo alcançar. Então eu coloco essas coisas, todas as petições, paz de Deus. E eu posso andar nessa paz. Paz de Cristo. Ele toma todas essas circunstâncias, a situação que eu estou passando, como vindo de Deus. Espera um pouquinho. Se eu coloco essas coisas, está vindo de Deus? Sou amado? Está vindo de Deus porque ele não me ama? É isso? Está vindo de Deus? Então, quando eu recebo como vindo das mãos de Deus, o que vai acontecer comigo? Eu vou estar em paz, porque, peraí, eu sou amado. Eu sei, Pisa, você fala, porque você não, ninguém sabe os nossos exercícios. Eu sei que não são coisas fáceis, né? E o Espírito Santo que habita em nós, aqui não está falando nada do Espírito Santo, porque no capítulo 14, 15 e 16, ele vai abordar esse assunto do Consolador, do Espírito da Verdade, ou da verdade, de verdade, que viria ainda, ele só virá, o Espírito Santo, habitar na terra. Capítulo 2 de Atos, quando nós vamos ver. Então aqui ainda não está. Não está acontecendo isso. Então, vamos ler uma passagem. Olha só que coisa. Isso aqui me chamou a atenção em Daniel. Isso aqui me chamou a atenção porque foi um tremendo de um testemunho, sabe? Além de tudo, né? Além de tudo, um tremendo de um testemunho. Eles não tinham o Espírito de Deus habitando neles. Claro, é impossível eles não terem uma vida nova. Mas, Daniel capítulo 3. Eles tinham um exercício diante de si agora. O que que Nabucodonosor vai fazer, lembra? Eles foram às duas tribos, foram levadas, não como as 10 tribos que foram levadas pelo Império Assírio, mas as duas tribos que ficaram em Jerusalém, anos depois vão ser levadas por um imperador chamado Nabucodonosor. E eles vão ficar lá durante 70 anos, até que se cumpra a profecia de Jeremias 25, que eles ficariam lá 70 anos. Então daí eles vão voltar. Mas aqui então, eram três que tinham certas responsabilidades no reino de Nabucodonosor, e vão confrontar, imagine só, confrontar Nabucodonosor. O que Nabucodonosor faz? No capítulo 3, depois os irmãos meditam, nosso tempo está indo. Então os irmãos meditem sobre esse capítulo, que é muito interessante. Claro, se o Senhor assim dirigir vocês também. Então Nabucodonosor vai fazer uma estátua de ouro. A altura da estátua é 60 côvados, 30 metros. Um côvado, 30 metros de altura. Imagine só a imponência. E daí, 6 côvados de largura, 6 côvados, 3 metros de largura. Essa era a estátua que Nabucodonosor fez. E ele, no capítulo 3, versículo 4, fala assim: o arauto apregoava em alta voz: ordena a vós, ó povos, nações e gente de todas as línguas, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da harfa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adoreis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. Para mim é uma figura, né? Lembra que vai acontecer na metade da semana, futuro, metade da 70ª semana, vai ser introduzido então um outro tipo de adoração, não mais o sacrifício. Na metade da semana, estou pensando em Daniel 9:27, na metade da semana ele vai deixar de fazer. Então vai ser introduzido, aparentemente, pelo anticristo, essa nova forma de adoração, a idolatria. Mas um israelita, ele não podia adorar imagens, ídolos, ter ídolos. E nós também temos que tomar cuidado com ídolos, viu? Seja ele qual for. E fala assim no versículo 6, fala assim: e qualquer que se não prostrar e não adorar, será na mesma hora lançado dentro do forno de fogo ardente, dentro da fornalha. E daí, tem uns homens lá, judeus. E daí alguém vai dedurar, fala assim: ó, tem três aí que não estão: Sadraque, Mesaque e Abidenego. Versículo 12: há alguns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidenego. Esses homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem a estátua de ouro que levantaste adorar. Olha que testemunho, se colocou. Cara, falou assim: não, não vou fazer. Mas pode custar a sua vida. Ele falou: não, não vou. Olha que coisa mais bonita da gente ver, né? E daí Nabucodonosor vai e chama eles e vai dar uma chance para ele. Olha assim, a chance que eles tiveram, versículo 15. Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que diz, bom é. Mas se não adorardes, sereis lançados na mesma hora dentro do fogo de forno ardente. Quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Eu estou pensando no remanescente, que eles vão, estou falando no futuro, né? Depois do arrebatamento da igreja, o remanescente vai se opor, sabe, esse remanescente fiel. A gente lendo o livro do Salmo, nós vamos ver qual vai ser o comportamento, quanto vai custar a eles isso. Muitos vão morrer no futuro, e aqui eles vão tomar essa posição. Versículo 16: responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre esse negócio. Olha que coisa, ele fala assim, isso diante de um homem poderosíssimo. Ele fala assim: eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar, e ele nos livrará do fogo, do forno de fogo ardente, e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantasse. Não, mesmo que venha a morte, nós não vamos fazer isso. Então Nabucodonosor, versículo 19, então Nabucodonosor se encheu de furor, se mudou o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abednego. Falou e ordenou que o forno se aquecesse 7 vezes mais do que se costumava aquecer. E daí ele pega os homens mais fortes para levar esses 3 que foram atados, versículo 21 fala. Então aqueles homens foram atados com suas capas e seus calções, seus chapéus, suas vestes, e foram lançados dentro do fogo, no forno de fogo ardente. O que, que aconteceu com aqueles que levaram? Versículo 22. E porque a palavra do rei apertava, o forno estava sobremaneira quente, a chama do fogo matou aqueles homens que levantaram a Sadraque, Mesaque e Abednego. Às vezes eu fico pensando em Deus, falando assim, tá bom, vocês estão fazendo isso, mas vai ter consequências para vocês também. Inclusive aqueles, obedecendo ordem, que fizeram isso com esses 3. Mas aí vem uma outra circunstância, né? Versículo 1. Daí eles caem atados, olha a circunstância. Versículo 24, então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e falou e disse aos seus capitães, não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei, é verdade, o rei. Respondeu e disse, eu porém vejo 4 homens soltos que andam passeando, olha só, gente. Andam passeando dentro do fogo. E nada há de lesão neles. E o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. O filho de Deus. Seria melhor aqui. Então daí Nabucodonosor vai falar para eles saírem. E daí eles vão sair do meio do fogo. E daí Nabucodonosor vai lançar um decreto. Olha que testemunho forte esse versículo 29. Por mim, pois, é feito um decreto pelo qual todo o povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado e as suas casas sejam feitas um monturo, porquanto não há outro Deus, maiúsculo, que possa livrar como este. E daí vai acontecer, vai virar, né? Às vezes lembra até Jó, versículo 30 fala. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego na província de Babilônia. Então, eu estava pensando em relação a isso. Essa, voltando lá, João 14, 27. A minha paz vos dou. Então, esses são aqueles que estão tomando a circunstância como vindo das mãos de Deus. Não importa o que aconteça. Eu posso até morrer, estou pensando em Sadraque, Mesaque. Mas nem um fio de cabelo, nem a roupa deles queimou. E um irmão uma vez falou, eu já repeti isso várias vezes, ele falou assim, se o fogo é para mim, esteja comigo no fogo. Pensando nesse nesses três, que eles só encontrariam o Senhor daquela maneira na fornalha. Então, esses que estão tendo esses exercícios, passando por provas difíceis, mas não existiria outra maneira deles conhecerem ao Senhor dessa maneira tão, tão especial, se não fossem na fornalha de fogo. Então, deixar esses pensamentos. Sabendo que Deus nos ama. Sabendo o quanto o Senhor é amado. Nós somos amados como o Senhor é amado. Imagine esse homem que trouxe tanto gozo ao coração de Deus. O amor de Deus é constante. É incondicional. Ele nos ama. Então, eu queria deixar esses pensamentos para os irmãos. E pensando nisso, né, é outra relação, né, eles tinham outro propósito, mas eles eram, então, eles esperavam um reino, tudo. Nós não esperamos reino, nada, né, mas eles eram amados do Senhor, o Senhor revelando a eles que havia uma casa, a casa do Pai, uma intimidade, um lugar. O Senhor queria que eles vissem a glória que ele tinha antes, porque tem certas glórias que nós não vamos ter, só o Senhor tem. Mas nós estaremos em corpos gloriosos também. Teremos corpos transformados, porque eu penso, nesse corpo aqui a gente não aguentaria. Tanto gozo, tanta alegria, né? E esse versículo 27, da minha paz, estou passando por prova, pode ser que esse forno é uma oportunidade, pode ser não, é a oportunidade de eu conhecer a Cristo de uma maneira diferente. Então, quando eu tomo como vindo dele, isso vai fazer toda a diferença. Eu posso andar nessa paz. Fora isso, não. Podemos dar graças?